Então, bom dia, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Vinho, eu sou um dos pastores aqui na igreja. Seja muito bem-vindo, todos os pais e todos os avós que estavam filmando e tirando fotos dos seus pequenos aqui no coro. É muito desapontador. Eu gostaria que as pessoas tomassem aqui e me filmassem também, mas não fazem isso como fizeram com as crianças. De qualquer forma, como eu sempre... Eu sou um dos pastores aqui na Willingdon. É um privilégio poder pregar e falar da palavra de Deus aos irmãos. E esse aqui, nós estamos nesse momento de estudos. Você mantém a sua Bíblia aberta. Estamos dedicados em Mateus 26 e hoje falamos do versículo 30 ao 56. Mateus 26, de 30 a 56. Enquanto estivermos falando e pregando sobre essa palavra. A palavra rendição não parece ter conotações positivas. É seguro dizer que ela está mais associada à fraqueza. Quando pensamos na palavra rendição, alguns de nós podem até ter uma imagem de uma bandeira branca tremulando no ar enquanto um exército se rende a outro. Ou talvez quando um atleta admite que foi derrotado. Ou talvez quando uma pessoa, desiste dos seus sonhos. Independentemente da imagem, não é uma palavra fácil para a maioria das pessoas, pois traz consigo a ideia de abrir mão do controle e ceder a algo ou alguém além de nós mesmos. Mas nessa história aqui, Mateus 26, de 30 a 56, a história de Jesus, a rendição não tem a ver com fraqueza, mas tem a ver com força. Veremos que Jesus é um modelo para nós do que significa render-se totalmente à vontade do Pai, apesar da negação de um amigo, de uma oração sem amigos e, finalmente, a traição de um amigo. Então, tem três pontos da passagem de hoje que eu diria que elas poderiam ser identificadas. O isolamento da rendição, a oração de rendição, a vitória da rendição. O isolamento da rendição, a vitória da rendição e a oração da rendição. Na semana passada, o pastor Ray nos mostrou claramente por que nos reunimos como igreja quando pregou sobre Mateus 26. O pastor Ray nos deu os pontos, o que nós deveríamos fazer como igreja. Em Mateus 26, 1:29, o pastor Ray pregou. Ele nos colocou os três pontos para nos lembrar desses três pontos, por que nós estamos aqui nos reunindo como igreja. Reunir-se para reverenciar Jesus, reunião para nos lembrar a libertação e reunião para lembrar nosso Salvador. Então, hoje, em Mateus 26, de 30 a 55, nós simplificaremos e lemos sobre Jesus molda a forma como nós o adoramos. Se vocês não sabem, é comemorado tradicionalmente Domingo de Ramos, uma semana antes da crucificação, em Mateus 21:12. Jesus entra, faz a sua entrada triunfal a Jerusalém, onde as pessoas agitam ramos de palmeira para dar as boas-vindas e adorar Jesus. Eles queriam adorar esse rei. Então, em Mateus 21:1-11, e até Mateus 26, o Domingo de Ramos, quando chegamos em Mateus 26, é quinta-feira. Então, alguns dias se passaram, de domingo a quinta. Então, vamos ao primeiro ponto que nós comentamos, o isolamento da rendição. Anteriormente, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos e depois instituiu a ceia do Senhor, e a sessão termina com eles cantando um hino juntos. Mas se você... E ele fala no versículo 30 que eles fecham aquele momento com um hino. Se você está, talvez esteja se perguntando que hino eles estavam cantando, talvez eles tinham cantado o Salmos Halal, que significa o termo hebraico para louvor. Estes salmos seriam os salmos de 113 até o Salmo 118. Esses eram os salmos associados à Páscoa e eram sempre lembrados nessa época. De certa forma, os discípulos compartilharam um momento especial com Jesus e encerraram esse momento cantando um hino, no versículo 30, como diz, mas não nos esqueçamos de que Judas, o que aconteceu exatamente antes, Jesus falou, antes desse louvor, antes dessa adoração, não esquecemos que Judas entra e Judas sai naquele momento e abandona as pessoas ali no meio da última ceia. Em João 13:30 diz, então depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. E já era noite. E o momento com Jesus no cenáculo ainda não havia terminado e Judas saiu. O evangelho de João continua com o discurso de Jesus no cenáculo, seu discurso de despedida, logo após a última ceia, encorajando os seus discípulos a amarem uns aos outros, a não se perturbarem e permanecerem conectados e esperarem problemas, mas não a terem coragem, e que o prometido Espírito Santo os capacitaria. Ele falou, espere problemas, mas sejam assíduos, permaneçam firmes em mim. Então Judas sai, é na última ceia, e o discurso de despedida de Jesus, os discípulos estão em um estado, eu diria, de confusão. Muita coisa estava acontecendo naquele momento. Jesus e seus discípulos saíram do cenáculo, e nós fomos, e isso é dito no versículo 30, nos diz que eles foram para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava simplesmente na encosta de uma montanha, onde tinha um jardim de oliveiras com oliveiras alinhadas. Mas que maneira de preparar a cena, diz o versículo 30. Duas coisas estão acontecendo, Judas se retira, e agora todas as oliveiras. Temos os discípulos de um estado de confusão, mas agora as coisas ficaram um pouco mais caóticas. O Evangelho de Mateus nos diz que depois do cântico, Jesus e os discípulos foram para o Monte das Oliveiras, especificamente para um lugar chamado Getsêmani. No versículo 30 fala isso. E o que significava estar nesse lugar? Um lugar chamado Getsêmani, que significa prensa de óleo. É um detalhe muito bonito, porque para tirar o azeite de uma azeitona, é preciso esmagá-la. Você precisa esmagá-la. Portanto, nesta cena, veremos o início do esmagamento de Jesus para produzir algo extremamente valioso. Então, no versículo 31, agora estamos a horas da crucificação de Jesus. Temos Jesus, naquele momento, no versículo 31, profetizando aos discípulos que todos eles cairiam. Todos eles cairiam no versículo 31. O termo de cair é traduzido do grego como a palavra escândalo ou tropeço. É, algo ou alguém fará com que os discípulos tropecem, que eles sejam desleais, acenem com a bandeira branca, desistam, mas não em alguns dias ou mesmo em alguns meses, mas nesta noite. Isso acontecerá nesta noite. Jesus diz aos discípulos que todos eles tropeçarão e se afastarão por causa dele. Mas por quê? Quero dizer, eles estão com ele há 3 anos e tiveram todas as chances de deixá-lo durante todo esse tempo. Mas por que agora? Por que naquele momento? Eles tinham todas as chances de abandonar o Senhor. E por que exatamente naquele momento? Não poderia ser por causa de seu sofrimento físico, correto? Porque isso era algo que Jesus sofreria por si mesmo. Talvez houvesse medo pela própria segurança deles. Como o mestre deles previu o seu próprio sofrimento. É. O seu mestre previu o seu próprio sofrimento. Talvez os seus seguidores acabassem sofrendo com ele. Talvez isso é que eles estavam temendo. Mas como muitos hoje e nos dias que virão, os discípulos tiveram dificuldade para entender como um servo sofredor poderia trazer cura. E os discípulos deveriam estar se perguntando como o sofrimento de Jesus poderia ser o grande plano de Deus para Jesus e também para eles. E se, E se esse é o plano para Jesus, então os discípulos poderiam eventualmente dizer: Jesus, você está por sua conta. Está por sua conta. Esse pode ser o plano de Deus para você, Jesus, mas não pode ser o plano de Deus para nós. Então Judas foi o primeiro a deixar Jesus. Então, talvez ele fosse o cara mais esperto da sala. Talvez ele tenha feito com que os outros discípulos começassem a duvidar internamente. Talvez ele veja e saiba o que está por vir. Está por vir para Jesus e para si mesmo. Ele estava sentindo alguma coisa no ar. Judas está pensando consigo mesmo: tem um plano melhor do que esse. E ele não envolve sofrimento ou rendição, Jesus. Você está por sua conta. Talvez alguma coisa que não envolva sofrimento e rendição. E quando Jesus sai, vocês estão por sua conta. Pessoalmente falando, eu gostaria de não entender essa mensagem. Não gostaria de escrever, se eu pudesse escrever a história dessa forma. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, isso nos molda a olhar para os líderes ou para aqueles que exercem autoridade, julgando-os pelos resultados baseados em números e na saúde de seus seguidores. Se isso for liderança, se usássemos a mesma vara de medir para avaliar Jesus, seus números não pareceriam muito bons e aqueles discípulos, aqueles seguidores, talvez não iam parecer bons e pareceriam ainda piores. Servos sofredores como Jesus hoje, se formos honestos conosco mesmos, não olharíamos para eles, não seguiríamos os seus exemplos. Nós talvez diríamos: você está por sua conta. Nós preferiríamos seguir alguém aparentemente forte, poderoso, rico, ou melhor ainda, seguir alguém que nos dê tudo o que o nosso coração deseja. Esse plano da morte de Jesus e de seus discípulos se afastaram dele não foi uma ideia que surgiu no calor do momento. Mas Jesus os lembra de que isso estava escrito nas Escrituras cerca de 550 anos atrás, quando ele cita Zacarias capítulo 13, versículo 7. Bata no pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus era atingido, será atingido até a morte. Até a morte. De uma forma única, e seus discípulos o negarão individualmente, cada um à sua própria maneira. Então, no versículo 33, nós lemos: a apostasia de Pedro agora está em foco. Mas por quê? A queda de Pedro. A queda de Pedro se destaca não porque os outros não cairiam. Eles caíram, no versículo 56 diz. Mas porque sua queda foi pessoal. A queda de Pedro foi pessoal. Ela foi pública e ela foi dolorosa. Não apenas isso, mas a paixão e as promessas de Pedro foram as mais pronunciadas. Você vê isso em Pedro, quando lemos o versículo 33, em que ele é o primeiro a se manifestar. Pedro diz, ele diz, ainda que todos eles caiam, eu nunca cairei. Observe o que ele faz. Pedro corta todo mundo, acusando os outros de se afastarem. Mas depois se enaltece ao dizer: nunca, Senhor, na frente de todos eles. E para o caso de você não tenha certeza sobre a paixão de Pedro, ele dobra a dose do versículo 35. Ele fala isso publicamente. E mesmo se você não esteja confiando nessa paixão de Pedro, no versículo 35, no versículo 35 ele diz: cantando como um galo que estaria disposto a morrer por Jesus. No versículo 35 foi dessa forma. Ele se tornou artificialmente poderoso. Ele artificialmente se tornou ele mesmo, alto, poderoso, importante. Quando olhamos atentamente para as declarações de Pedro, há algo maior que não está sendo percebido. Não é o fato de Pedro dizer que nunca se afastará de Jesus ou que morreria por Jesus, mas ele não tinha ouvido as profecias que Jesus fez. A primeira no versículo 31 e a segunda no versículo 34. No versículo 31 e no versículo 34. Sobre a negação, sobre o afastamento. Jesus está dizendo a Pedro e aos outros discípulos que a queda deles acontecerá porque está escrito. Mas os discípulos estão preocupados apenas com eles mesmos. Jesus está dizendo a Pedro, isso acontecerá porque está escrito na Escritura. Mas os discípulos estão preocupados apenas com eles mesmos. Estão desprezando as palavras de Jesus sobre eles mesmos. Essa foi uma oportunidade para os discípulos de se renderem à vontade de Deus. Mas também para responderem a ela. Se você for qualquer coisa como eu, então eu diria, como dizemos aqui no Canadá, principalmente aqui no Nodo Oeste, faça uma fila de patos. Essa é a frase que nós utilizamos. É uma imagem, é a ideia de organizar as coisas na vida, prepará-las ou colocar tudo em ordem antes de agir. Eu acredito que a ideia desse termo é ficar organizado, as coisas devem ficar certinhas na vida antes de que você tome uma ação, antes que você comece a agir. Mas se eu soubesse de antemão que a minha história teria a rejeição de meus amigos mais queridos, a rejeição das pessoas que vim salvar e que as pessoas religiosas determinariam minha vida e minha morte, então eu não me renderia a essa história. Eu não vou entrar na fila para isso. Jesus conhecia a sua própria história do começo ao fim e se entregou a ela por causa do que ela alcançaria para que eles continuassem a segui-lo. E por essa razão, Jesus está e fica sozinho. É a mesma história que nós colocamos e pregamos por 2000 anos. Louvado seja Jesus pelo fato de que a história é somente dele, é a mesma história que contamos há 2000 anos e que continuamos a contar nos próximos 2000 anos, a mesma história, imutável de Jesus. Embora Jesus estava isolado, ele se rendeu. Mas porque alcançou na cruz, ele continua a levar muitos filhos pecadores à glória. Então vamos ao nosso segundo ponto, a oração de rendição. A história de isolamento de Jesus se aprofunda ainda mais quando analisamos os versículos 36 a 46, mas também veremos uma força interior mais profunda e a fonte dessa força. Da onde vem essa profunda força de Jesus? Quando eu era um adolescente, o meu pai me levou ao seu país de nascimento. E não só isso, mas também me levou ao bairro onde ele cresceu. Eu tenho o prazer de admitir hoje que eu sou um homem fraco, fraco ao lado do meu pai. No bairro onde meu pai cresceu, não havia água encanada. E isso significa que o banheiro externo era um buraco no chão. Meu pai nunca falou sobre a pobreza em que ele cresceu comigo. Acho que ele só precisava me mostrar para que eu acreditasse. Por que eu estou compartilhando essa história? Hoje, como pai de 2 filhas e conhecendo os pequenos sacrifícios que já fiz por meus próprios filhos, eu sei que isso significa mais para mim hoje do que nunca quando penso nos sacrifícios do meu pai. Quando soubermos mais sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, acredito que isso aprofundará nosso amor por eles, pelas 3 pessoas. Jesus sabia disso a respeito do seu próprio Pai. Mesmo com os discípulos se afastando, uma traição, um julgamento injusto e por isso a morte na cruz, ele se dirigiu ao seu Pai em oração. Jesus e seus discípulos chegam a Getsêmani. Mas então ele leva consigo apenas Pedro, Tiago e João. E eles vão um pouco mais longe, mas antes de deixar os 8 discípulos, ele disse a todos para orarem. Quando ele leva os demais discípulos com ele, a mesma instrução é aplicada aos 3. Vocês 8 oram e esses 3 vão comigo? Claro. Mas ele adiciona alguns verbos-chave, como ele diz, quando ele diz, sentem-se aqui e vigie. O termo vigiai provavelmente significa que os discípulos devem fazer o mesmo que ele estava fazendo. Preste atenção. E por 5 vezes a palavra orar, ou algo semelhante aparece. No versículo 36, no 39, no 41, 42 e 44. Acho interessante que o fato de que dos discípulos de 30 a 35, você tem a bravata de todos os discípulos, e diz, essa grande bravata que diz, olhe para nós, Jesus, preferimos morrer a negar. Mas Jesus não os condena, mas os conduz a uma postura com a qual seus discípulos lutam. Do ponto mais alto, Jesus faz com que os seus discípulos assumam uma postura humilde de oração. Daquele ponto mais alto, Jesus faz com que os seus discípulos assumam uma postura humilde de oração. Nós temos que lembrar, enquanto essa cena se desenrola, uma coisa que nós não vemos é que Judas não ficou ocioso durante todo esse tempo. Eu diria que Jesus também não ficou ocioso. No versículo 39, é falado que no versículo nos dá a postura física de Jesus em oração nesse momento. Jesus se prostrou. Ele se prostrou sobre seu rosto para orar. No versículo 40, ele diz por quanto tempo ele ficou orando? Por 1 hora. E cada vez que ele voltava e encontrava seus discípulos dormindo, toda vez nós percebemos que ele havia orado por 1 hora. A cada vez 1 hora. Talvez você não saiba, mas para os cristãos, essa era a prática padrão de oração de Jesus. Essa era a prática padrão de oração de Jesus? Você verá um artigo que diz na BMC, também conhecido como Biomédico Center, fez um estudo canadense sobre crianças e jovens e seu uso de tempo de tela. Os resultados não devem nos surpreender, mas a atividade, nós não precisamos desse estudo, mas atividade física insuficiente. É um estudo sobre crianças jovens e o tempo que eles gastam com uma tela na frente. Os resultados não devem nos surpreender, mas a atividade física insuficiente, o estudo diz, o excesso de tempo de tela para recreação e o sono inadequado, eles não estão dormindo o suficiente, representam riscos à saúde de crianças e jovens. O estudo conclui que nossas crianças e jovens não estavam indo bem e estavam piorando. Está piorando. Está dizendo que a saúde mental e o foco estão se tornando os principais problemas do nosso tempo. Eu detesto admitir, mas essa é uma pílula difícil de engolir. Porque crianças, jovens ou adultos completos, orar é difícil para a maioria das pessoas, especialmente para mim. Porque eu prefiro, a verdade é que eu prefiro fazer as coisas com minhas próprias forças do que orar. É simplesmente mais fácil. Então acrescente a isso a dificuldade maior de se concentrar na oração. Mas sei que há durante a oração, Há uma batalha pela frente. Principalmente para os nossos jovens, crianças. Nós não estamos, na verdade, irmãos, sem esperança. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo para nos capacitar. E devemos nos encorajar uns aos outros a fazer isso, a orar, a amar, a servir. Quando você lê no versículo 30, no versículo de 39 a 42, vemos Jesus orar e em duas vezes ele fala duas vezes, meu Pai. Isso indica a sua profunda intimidade com Deus. E um dos momentos mais difíceis de sua vida. Quão difícil foi? Lucas 22, 44 nos diz sobre isso. Diz assim, e agonizante, orava com mais fervor, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíram sobre a terra. Foi dessa forma. Como foi difícil. Jesus não se conformou e seguiu em frente. Jesus não se passou, mas Jesus nem mesmo disse aos discípulos, não se preocupem com isso também passará, e eu irei para um lugar melhor quando tudo isso terminar. Em vez disso, Jesus orou. Naquele momento, ele não falou para os seus discípulos, não se preocupem, isso vai passar, e eu irei para um lugar melhor. E antes que disse que terminar, não se preocupe com isso. O que Jesus faz em vez disso? Ele ora. A sua oração no versículo 39 e no versículo 42 tem pequenas diferenças, mas o sentimento geral é o mesmo. O que significa o cálice que Deus está preparando para Jesus beber é uma referência a Isaías 51 e Jeremias 25. Aponta para a ira de Deus contra o pecado e os pecadores. Um cálice que Deus dará a Jesus para beber. A oração de Jesus ao Pai é uma oração de rendição. Farei a tua vontade, Pai. Não farei a minha vontade, mas a sua. Então, a oração de Jesus no Getsêmani é uma oração de preparação antes da ação. E nós lembramos em Hebreus 5, versículos 7 a 10. Nos dias de sua carne, Jesus fez as orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia salvar da morte. E foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse um filho, aprendeu obediência por meio do que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, basicamente, Hebreus está dizendo, Jesus ainda é nosso sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote. Ele ainda é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado hoje, ele ainda está à direita de Deus e ainda intercede por nós, ele ainda paga por nós, intercede por nós. Então, vamos para o meu terceiro e último ponto, a vitória da rendição. E alguns de vocês aqui nesse templo, crianças, se vocês pudessem lembrar de uma coisa, alguma coisa dessa mensagem hoje, porque vocês estão fascinados com a forma que eu falo meu inglês. Eu gostaria de compartilhar uma ideia com vocês. Eu nunca tive um animal de estimação na minha vida, mas na semana passada a nossa família comprou dois hamsters para minhas duas filhas. Eles estão em algum lugar lá em cima. Chegamos a um acordo como bons pais esse foi o acordo. Antes que fôssemos comprá-los, elas cuidariam deles. Vocês precisam manter a gaiola limpa, vocês precisam alimentar os animais. Elas prometeram. Não prometemos, papai, que a gente vai limpar, nós vamos alimentar os bichinhos. Não precisa se preocupar. Eles prometeram. Eles prometeram com tudo que eles tinham naquele momento, com seu corpo, com mente, coração, prometeram. Nós faremos isso. E eu acreditei na promessa deles? Claro que não! Eu sou um pai, eu sei muito melhor. Então, crianças, ouçam. A compra dos Emmetts não se baseou em suas promessas. Baseou na minha promessa. Porque eu estava disposto. Eles vão se esquecer, elas vão rejeitar, elas vão negar. Porque o que eu estava disposto a fazer. Porque eu compartilho essa mensagem aqui com vocês. Porque Cristo, a substituição de Cristo por nossos pecados, baseiam-se em suas promessas, nas promessas deles, não nas minhas promessas, não nas nossas promessas. E é isso. Você precisa descansar nisso. É a vitória dele, não sua. Está aqui uma pintura criada em 1306 por Giotto durante o Renascimento italiano. Ele retrata uma cena caótica como a cena que lemos em Mateus 26, 47, 56. Há uma coisa acontecendo. Em Mateus 26, 47, há uma coisa acontecendo nessa pintura. Um monte de coisa acontecendo nessa cena. Existe alguma coisa se movendo, alguma coisa acontecendo. Então, mas bem no meio, parece haver uma pausa em meio ao caos. Existe em tudo que está acontecendo ao redor. Há duas figuras centrais. Você tem Jesus e a outra você tem Judas, traindo Jesus com um beijo. Mas olha onde que está indo o beijo dele. O beijo de Judas está indo nos lábios, não na cabeça, não no rosto. E para entender culturalmente, conhecido como um ato de amizade. E por que nos lábios? Porque é a forma mais íntima de dar um beijo que se transformou em traição. Judas parece estar no controle da situação, mas se transformou em traição. E nessa cena caótica, Judas parece estar no controle da situação, desde a condução das autoridades até Jesus e depois um beijo. As autoridades parecem estar no controle, pois trazem uma grande multidão com espadas e paus. Não é somente isso, mas as autoridades, que eram chefes de sacerdotes, anciões do povo, e toda a multidão com espadas e paus. E a arma dá uma sensação de controle. Então você tem Pedro. Sabemos que é Pedro. Em João 18, 10, é o Pedro, no capítulo de João 18. Também parece que Pedro também estava no controle da situação, especialmente quando ele puxa a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. A verdade, irmãos, é que nenhum deles está no controle. E sabemos disso. Como é que a gente sabe disso? Porque Jesus diz no versículo 53, ninguém mais está no controle. Você acha que eu não posso recorrer ao meu Pai e Ele imediatamente me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Eu estou no controle. Jesus lembra aos seus discípulos e a nós que Ele poderia ter chamado 70. O total de legiões seriam 72 mil anjos para lutar por ele. Mas a vitória de Cristo não viria por meio de uma batalha física. A vitória de Cristo viria quando ele continuasse a se render à vontade do seu Pai. Podemos facilmente olhar para o que aconteceu entre Jesus e os seus discípulos e pensar, eu nunca faria isso com Jesus. Eu nunca faria isso com Jesus. Eu nunca o negaria, eu nunca correria. Nunca. Mas quando olhamos para essa história, vemos uma grande multidão, os chefes dos sacerdotes, anciões do povo, o antigo regime rejeita Jesus no Velho Testamento. Mas também vemos os discípulos, aqueles que estão novos, o chamado novo regime, e eles também rejeitam Jesus. Todo o Velho Testamento, todo o Velho Regime e o Novo Regime. Será que nós somos rápidos demais para julgar? Eu acredito que nós somos rápidos demais e fazemos o mesmo com nós mesmos. O Velho, o Novo. Nós rejeitaremos Jesus nessa história. Acredito que Pedro, ao longo dessa passagem, queria um evangelho. Ele queria um evangelho de vitória. Mas a vitória sem Jesus, sem que Jesus fosse nosso substituto, uma vitória sem a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso nós temos que tomar cuidado para não sermos como Pedro. No versículo 30 ao 35, e nós falaremos, Senhor Jesus, nós morreríamos por Ti. Mas à medida que a história se desenrola, vemos Pedro e os discípulos que começam com uma alta artificial, mas eles terminam em uma humilde baixa, em uma posição baixa. Jesus começou com rendição, mas terminou com força. Mas Jesus começou em humildade. E como é que ele termina? Ele termina em força. Força suficiente para suportar o peso do pecado e a ira de Deus. Essa sessão termina como uma, no capítulo 26, 56, termina com uma nota triste, mas também uma nota muito esperançosa. No versículo 56, Jesus diz, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras das promessas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Eles o deixaram. Apesar de tudo que eles disseram, lá no versículo 35, nunca, já eu vou morrer por ti, nunca vou te deixar. Mesmo que Jesus tenha se afastado e permanecido isolado, Pedro e os outros 10 discípulos foram restaurados de volta a Jesus porque entregaram suas vidas a ele. Mas, igreja, isso não é como você começa. Isso é como Jesus termina. E ele termina o seu trabalho morrendo na cruz. Se nós voltarmos ao verso 32, existe uma pequena coisa importante ali. Mas ele faz 3 profecias. No versículo 32, Jesus diz, mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. É um detalhe belíssimo. Que Jesus diz a eles que acabará encontrando eles na Galiléia, porque ele diz Galiléia foi o lugar onde ele os encontrou pela primeira vez. É a primeira vez que Jesus os encontra. É um detalhe que se repete no versículo 56. Quando o Evangelho de Mateus usa a palavra esquerda, é a mesma palavra usada em Mateus capítulo 4, 20. Quando eles deixaram suas redes e o seguiram imediatamente. No versículo 4, isso significa, no Mateus 26, 46, mas tudo isso aconteceu para quê? Para se cumprissem as escrituras das promessas, dos profetas. Para ressuscitar significa simplesmente trazer volta à vida. Jesus deu a sua vida para que eles vivam sobre ela. Jesus não deu aos seus discípulos algo para viverem, mas entregou a sua vida para viverem por meio dela. Para que por meio de Jesus eles estivessem sempre unidos a ele. Para que por meio de Jesus fossem capacitados pelo Espírito Santo. Mas se nós voltarmos ao versículo 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Enquanto a gente conclui aqui, eu tenho uma pergunta para Jesus. Porque é necessidade de cumprir as Escrituras. Por que se render? Por que se humilhar? Por que se render à traição de Judas? Por que se render aos seus discípulos que se afastaram? Por que se render às autoridades religiosas? Por que se render a toda a vergonha? Sério? Por que se render a toda essa dor e sofrimento? Para cumprir as palavras do seu pai? Mas Jesus, o seu filho de Deus, acha que se Jesus quisesse evitar toda essa rejeição e dor, eu entenderia? Eu entenderia? Jesus, eu vou entender se o senhor não quiser sofrer isso, passar por isso. Jesus, você é o sábio, é suficiente para encontrar uma outra maneira de nos salvar de nossos pecados, e prometo tentar segui-lo mesmo assim, Senhor. Eu vou te seguir, mesmo se eu não morrer. Mas graças a Jesus, não se trata das minhas promessas, mas das tuas promessas, Jesus. O Senhor nos prometeu, o Senhor é um Deus de palavra, e a sua palavra diz que se você entregar a sua vida a Jesus, Ele promete então, você a ganhará. Porque se você a entregar, você a ganhará. Então, Espírito Santo, nos conute, continue a nos ajudar a acreditar nisso, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que nós nos rendemos, nós acreditamos em Ti, nos rendemos a Ti. Nós seremos pelo poder do Espírito Santo, nós continuaremos a acreditar. Vamos orar. Jesus, nós vivemos diante de Ti porque, por causa da Sua graça, por causa da sua humilhação, da Sua humildade, por essa salvação maravilhosa. E mesmo em tempos de profundo sofrimento, o Senhor não desistiu, o Senhor não desistiu. O Senhor orou e o Senhor se rendeu ainda mais profundamente ao Senhor Deus, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a Sua. E aqui existem tantos filhos e filhas, Senhor, que precisam se render a Ti, se render à vitória da Tua humildade, da Tua rendição. E pelo Espírito Santo, pelo Teu poder, nós estamos sofrendo, que pessoas estão sofrendo, que o Senhor possa revelar, Senhor, essas pessoas, tirar a venda dos seus olhos para ser os discípulos de Ti. Não quer dizer, Senhor, ser discípulo, tentarmos mais e mais, mas é seguirmos fielmente a Ti, depender da Tua promessa, da Tua bondade para conosco. Acreditar que o Senhor faz nas nossas vidas por causa da Tua palavra. Todos nós, Senhor, que nós Te conhecemos por muito tempo, que possamos aprofundar o nosso amor por Ti e entender mais de Ti, para que possamos viver uma vida de rendição. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Existem algumas perguntas para que vocês possam refletir sobre essa mensagem. E aqui temos um momento de rendição, de oração, e pessoas que estarão aqui à frente que poderão orar por você. E pessoas estarão também atrás para orarem por você. Você pode ir até uma delas. Aquelas pessoas que estão na galeria também, existem estações de oração que também possam. Pessoas que estão no nosso Connection, também teremos pessoas ali para orar com você. Vamos orar, vamos vir diante do Senhor. Aqui estão as perguntas. Como o fato de Jesus ter previsto o fracasso de Pedro nos dá esperança em nossas fraquezas? O que a oração de Jesus, não como eu quero, mas como tu queres, nos ensina sobre a entrega e confiança? Em que parte de sua vida você está sendo convidado a dizer, não se faça a minha vontade, Senhor, mas a tua?